Alô, alô, garotada! Pensar a dois no ar. Eu sou o Denis Zanini.
Eu sou a Priscila Spencer, mas não é o programa do Bozo.
E eu não sou o garoto Juca. E o tema do programa de hoje é...
Descontrole-se!
Roda a vinheta, panda! Pensadoras e pensadores, bozolinas e bozolinos, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois, o seu podcast semanal de reflexão, provocação, cutucação, tudo para crescermos, evoluirmos, para fazermos uma sociedade melhor. Afinal, meu amor, pensar a dois é bom.
E pensar coletivamente é muito melhor.
No programa de hoje, nós vamos falar... Para você que gosta de ter controle de tudo, gosta de estar à frente, controlar cada detalhe da sua vida. Nós vamos falar hoje...
Eu posso me incluir nesse pacote, amor?
Acho que todos nós podemos, né? Fazemos parte dessa grande rede de pessoas que querem ter controle de absolutamente tudo, de cada vírgula que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a ordem, a... O mote aqui do nosso programa é a gente se descontrolar um pouquinho, mas não é se descontrolar dando a louca, né?
É, calma lá, não vai jogar tudo pro alto e sair aí, tipo, deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Vida leva eu, que não é assim. Vamos ter equilíbrio pra gente conseguir descontrolar um pouquinho.
Mas é um descontrolar do bem. Nós temos por tendência, por índole, ainda mais que agora nós temos várias, nós estamos presentes não apenas no mundo físico, mas também no virtual, ou seja, existe um Denis aqui que está ao seu lado agora, mas existe um outro Denis que está no Facebook, um outro Denis que está no Instagram, outro Denis que está no YouTube, e em todos eles a gente quer ter controle, a gente quer estar bem na imagem, bem na fita, estar sempre fazendo coisas interessantes, inteligentes. E para isso, a gente precisa ter um controle absurdo dos nossos atos, dos nossos pensamentos, daquilo que acontece, né? Isso gera o quê? Gera muita ansiedade, gera um pouco de depressão em alguns casos, gera aflição, nervosismo. E a gente não sabe por que nós estamos sempre com o alarme ligado, né? Sempre com o radar tentando sintonizar tudo para ter o controle das coisas.
É, a ansiedade hoje que virou aí uma doença, né, amor? A gente pode ver que todo mundo é uma pessoa ansioso. É difícil você falar com alguém que falar que não é ansioso. Todo mundo virou ansioso,
né? Que não tá com a perninha balançando, né?
Exatamente. Tá lá checando falando, o celular. Tá lá falando, mas a perninha tá lá, não para de balançar, não para de balançar, até dá agonia. Mas é isso aí. As doenças atuais, né, depressão, ansiedade, pânico, são doenças que vêm justamente dessa aflição que nós temos, desse controle excessivo que a gente tem ou quer ter sobre tudo, né? A exceção, aliás, desculpa, não é exceção. O excesso de informações, o excesso de bagagem que a gente vem absorvendo, né, nos faz ficar nessa ansiedade louca, além de querer controlar tudo. Mas só que não. Não dá pra gente ter controle sobre tudo. E aí isso vai gerando uma ansiedade maluca. Às vezes a gente entra em pânico e dá uns piripaque aí no tico e teco. Então a gente precisa parar um pouquinho e sair um pouco do controle. Mas o que seria exatamente sair do controle, amor?
O Kari, que é um coach, é um mentor de pessoas, de empresas, etc., publicou um vídeo muito interessante essa semana, que ele fala do Flux Generation, que são pessoas que deixam a vida, deixa a vida me levar, mas elas seguem o fluxo do rio. Logicamente que com um propósito, não é aquela coisa, eu não sei para onde eu quero ir, então qualquer caminho serve.
Siga a manada.
Eu sigo a manada, ou como diz o ditado, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Mas ele fala que são pessoas que não lutam contra a correnteza, né? Elas têm um propósito, elas miram, fazem planos, etc, etc, mas elas procuram entender os sinais que o universo, que a vida, que o cotidiano vão mandando, né? Absorver o aprendizado, né? Que os obstáculos, que as situações nos proporcionam, mas continuam firme no seu propósito, não esmorece, mas procuram entender o porquê que o rio está nos levando naquela direção. E eu acho muito importante isso, porque quando você quer ter o controle de absolutamente tudo que acontece na sua vida, você fica sobrecarregado.
Não, e você acaba não tendo controle de nada, né?
Impossível.
Porque não dá, não tem como. Então, se eu entendi, amor, esse fluxo generation, é você seguir o teu propósito, né? Você traçar tua meta, teu objetivo. Mas é lógico que algumas coisas podem sair do rumo, podem não dar certo, podem não atender às tuas expectativas. E a ideia de seguir esse fluxo do rio é você não se frustrar, né, para não entrar em depressão, não ter pânico, não ficar maluco com as coisas que não saíram do jeito que você planejou, né? É mais ou menos esse caminho de sair do controle, né? Você aceitar os sinais que a vida, que o cotidiano te manda e levar isso como aprendizado, né? Sempre aprendendo, porque a gente tá aqui para aprender mesmo, com as burradas, com os erros, enfim, qual é o ser humano que não erra? Então, é tentar não se frustrar com esses erros que acontecem aí no decorrer do fluxo. É isso, amor?
Exatamente. E cabe também uma coisa que você falou, o excesso. Hoje em dia, nós temos fartura de opções para absolutamente tudo. Desde as coisas de consumo, por exemplo, celular. Quantas opções de celular não existem? Comida. Quantas opções de comida não existem? Lugares para conhecer, viagens, pessoas para conhecer. E se você quiser ficar no controle de absolutamente tudo, o celular que eu vou comprar, a pessoa que eu vou conhecer, a pessoa que eu vou namorar, a pessoa que eu vou sair, e que seja do jeito que você quer, né? Do jeito que você planejou, do jeito que você sonhou. Né? Isso traz uma carga de responsabilidade muito grande nos seus atos e também imputa à pessoa, à empresa, ao produto, uma responsabilidade muito grande que às vezes a pessoa nem quer. E daí, nessa necessidade, nessa angústia de controlar tudo, certamente você acaba não curtindo a situação. Né, o momento, um aprendizado, uma oportunidade que pinta na sua vida. O Rabino Dudu disse num vídeo recentemente que o grande problema da ansiedade não é a falta, né, é o excesso. É o excesso de opções que a gente tem para absolutamente tudo, né, e isso acaba causando a ansiedade, que por aí causa frustração, causa depressão, causa pânico e por aí vai. Né? Então, o que a gente está propondo aqui, o convite, é para que a gente tente ser menos controlador, né? No sentido de ser menos controlador como família, né? Como pai, como filho, como irmão, como esposo, como colega de trabalho, como amigo, como vizinho, né? Não ser o cara que quer ter o gerentão, né? O cara que quer controlar absolutamente tudo, que quer fiscalizar tudo, né? Logicamente que com parcimônia, com sabedoria, não é você ser alienado, deixa a vida me levar. Porque se você for levar isso à prática, à risca, você vai acabar frustrado também, né? Vai acabar num lugar que você não quer, com pessoas que você não quer. Logicamente que você tem que lutar, ter a clareza dos seus objetivos, mas não encarar os obstáculos, quando as coisas saem um pouco fora do caminho, como uma derrota, né? E querer mudar o curso do rio. A força, né? O rio tem o seu fluxo natural.
É, justamente aceitar, né? Entender, tentar interpretar o que que é aquela mensagem ou aquela informação que você tá tendo, né? De não ter saído como você desejava, você ter saído um pouco do controle, é justamente o aprendizado. Você tava falando, a mami veio agora o meu período de puerpério, né? Eu tive alguns problemas aí, quase depressão, e fiz terapia e tudo, e agora eu me lembrei de uma sessão terapêutica com meu psicólogo, e foi justamente isso que veio na nossa conversa, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito, não digamos controladora, sim, controladora, né? Sempre gostei de estar no controle de tudo.
Verdade.
Né? Opa!
Eu sou testemunha.
Ele é testemunha. Sempre gostei de estar no controle de tudo, sempre fui muito ativa, né? Em relação ao trabalho, sempre fui muito, um pouco workaholic e tudo mais. E depois da maternidade, né, principalmente no período de puerpério, que é um período sensível e tudo mais, é um período que eu saí totalmente do controle, eu não tinha controle de nada, aliás, eu não tinha controle nem sobre a minha própria pessoa que física, porque é impossível você ter controle, você não tem como saber, né, como vai ser aqueles dias ali de amamentação, de dores,
causa.
As demandas que o teu filho vai te trazer, é impossível você prever isso, né? Então é aquele ditado que as mães falam, né? Ah, quando você for mãe, você vai saber como é que é.
É verdade.
Faz jus, realmente é assim que acontece, a gente só sabe quando a gente é mãe. Então, trazendo essa fala agora, porque realmente eu saí do controle, né? E isso me deu uma confusão aqui na minha cabecinha, eu tive que buscar ajuda e foi justamente que veio como resposta. Priscila, você saiu do controle, você não tem controle mais da situação, né? Agora você está no momento em que teu filho te demanda e é você para ele. Então, as outras coisas adjacentes não tem como você ter controle, né? Então, só para dar um exemplo aqui mais claro sobre isso, a gente aceitar, então eu tentei aceitar naquele momento que, ok, esse momento agora eu preciso cuidar do meu filho, não tem como eu fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não tem como eu ter controle sobre tudo, trabalho, família e outras coisas. Né? Então, é o aprendizado. Lógico que isso não é da noite para o dia, né? É um processo de aprendizado e bem longo e às vezes muito árduo, né? Você aceitar. Mas é isso, saí um pouco do controle. E outra coisa que eu lembrei agora, amor, eu tava assistindo, acho que semana passada, uma aula, um vídeo, né, da Maura de Albanese. Ela também é uma expert nesses assuntos voltados para o autoconhecimento, espiritualidade e como você conseguir lidar com esse mundo VUCA, né, de hoje. E ela falou uma coisa muito interessante. Quando você deseja, quando você almeja muito uma coisa, né, o teu cérebro, ele entende como se você estivesse sofrendo para ter aquilo.
Daí,
né?
Ele vai fazer com que
daí
você evite.
Daí ele vai
evite
fazer
isso.
Com que você, de certa forma, não obtenha aquele desejo. Porque ele está entendendo que você está sofrendo. Por exemplo, você quer ter um carro, né? Um carro, sei lá, um carro top aí de primeira linha.
Aí torna-se uma obsessão.
Aí você fica obsessivo em querer aquele carro, eu quero aquele carro. Tudo que você faz é pensando naquele carro. Aí eu preciso dele para fazer isso, para me deslocar. Eu não quero mais andar de ônibus, não quero mais usar metrô, enfim. E aí o teu cérebro, ele entende que você está sofrendo para obter aquele carro, né? Então ele vai fazer com que você, de certa forma, não tenha, né? Não atinja aquele desejo, no caso material, que é de obter aquele carro.
Está muito relacionada à postura que a pessoa tem para obter o carro, né? Se ela entende que o carro vai ser o fruto, vai ser a consequência da organização dela, do trabalho dela, da poupança dela, mas que ela faz isso com prazer, no tempo dela, né, sem se estressar, sem ficar alarmado, sem ficar obcecado por essa ideia, virá naturalmente. Né?
Então são formas de você traçar um objetivo, né, um sonho, um desejo, e de você caminhar até lá. É, ok, eu quero ter um carro assim, assim assado, porque vai me trazer vários benefícios, mas eu não vou ficar sofrendo, me martirizando a partir desse momento. Eu vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer, né? Vou seguir o fluxo, vou aceitar os aprendizados diários e vou entender que no momento certo também eu vou ter, no caso, aquele carro, né?
Exato. Eu tenho uma outra frase que eu lembrei agora, que é um ditado que diz o seguinte: às vezes é necessário uma ventania, uma tempestade, para colocar as coisas no lugar. Então, a gente acha que está no lugar certo, que a sua rotina, o seu cotidiano é o perfeito, é como você quis, é o controle que você tem. Só que isso, de uma certa forma, não faz parte do seu propósito, não é a razão de você estar aqui, né, no momento. Você acha que você está fazendo certo, está indo no caminho certo, e é a razão de você estar aqui, na vida, né, que você tem. E daí, quando acontece alguma coisa muito drástica, muito brusca, a tempestade, a ventania, muitas vezes é para colocar você no caminho certo, no lugar certo, você e outras pessoas também, né? Às vezes você precisa conhecer uma determinada pessoa, um determinado lugar, ficar ciente de uma informação ou de um fato, que isso só vai acontecer se uma coisa muito drástica aparecer no seu cotidiano. Né? E na maior parte das vezes a gente não consegue enxergar isso, a gente só consegue enxergar a dor, né? Ou o fato, o impacto, né? E com o tempo, talvez com um pouco de serenidade, uma reflexão, a gente consiga entender, olha, eu só cheguei a um determinado ponto que eu queria depois que aconteceu aquela ruptura, aconteceu a ventania, né? De saber interpretar, ler os sinais, né? Que o universo nos manda, que a vida nos manda, é bem difícil. É bem difícil, porque na maior parte das vezes a gente só enxerga aquilo que está diante do nosso nariz.
A dor, geralmente, né?
É, aquilo que causa o impacto mais forte. A gente não consegue enxergar lá na frente que isso está trazendo um aprendizado que vai fazer com que a gente alcance o nosso objetivo, que pode ser o objetivo que a gente já sabe, né? Muitas vezes a gente já sabe desde criança, né? Desde muito cedo, né? É uma coisa interessante, né? Desde criança eu sei que eu nasci para ser escritor, né? Eu trabalhar com cultura, com arte, mas no decorrer da minha vida adulta eu sempre fugi disso, né? E agora eu estou fazendo o caminho de volta, né? Eu lutei contra o rio, né? E daí depois eu percebi que não adiantava lutar, eu tinha que trabalhar com escrita, trabalhar com literatura, trabalhar com conhecimento, né? Porque é isso que está no meu cerne, na minha raiz. E depois que eu percebi isso, as coisas realmente começaram a fluir de uma forma mais fácil. Mas não, isso não quer dizer que toda a bagagem, a experiência que eu tive fugindo, entre aspas, né, do meu propósito, foi ruim. Não, porque ele me permitiu ter acesso a vários tipos de informação, conhecer
pessoas interessantes.
Exatamente. E que também me fez mais forte, me fez mais resiliente, me fez ter a certeza que eu, por exemplo, não sirvo para trabalhar no mundo corporativo, no dia a dia do mundo corporativo. Né? Eu tive que ficar anos tentando trabalhar no mundo corporativo até ter a certeza, cara, eu não sirvo para isso, eu preciso trabalhar com conhecimento, com autonomia, com literatura, com cultura, né? Mas não trabalhar nessa atmosfera corporativa tradicional.
É que você entendeu que você precisa estar consigo, né, amor, para criar, né, para escrever, para enfim, para criar o teu trabalho. Mas isso realmente foi um processo. E tudo que você passou, né, assim como eu venho passando para também chegar no meu objetivo, são aprendizados, né? É lógico que hoje a gente consegue visualizar, consegue enxergar isso, né? Mas logo há um tempo atrás a gente ficava também nessa de ficar no controle, de se martirizar. Não é assim, eu tenho que chegar até onde eu tracei. E é um amadurecimento. Então, acho que resumidamente, acho que tudo pode se resumir em equilíbrio, né? Ter o equilíbrio de você ter sair do controle, mas não é sair do controle totalmente e deixar a vida me levar e a vida leva eu e esperar as coisas caírem do céu. É você traçar o teu caminho, o teu objetivo e ir aprendendo em paralelo as oportunidades que a vida, o universo, o cotidiano está te oferecendo, porque são aprendizados para você chegar até o teu objetivo maior, até o teu sonho, desejo, enfim. É isso?
É isso aí. E para finalizar aqui, antes da gente entrar no Dicas Aleatórias, já que eu mencionei, né, da minha aptidão, da minha habilidade para escrita, em breve meu primeiro livro estará disponível nas melhores livrarias do Brasil.
É isso aí, gente. Aguardem. Eu já sei, eu já fui a primeira leitora.
Foi a primeira leitora. Ou uma revisora implacável. Mudou tudo.
E eu posso garantir, né, amor, que tá sensacional, mas aguardem.
Exatamente. Vamos então às dicas aleatórias. Começando o Dicas Aleatórias, o quadro do programa onde eu e a Pri damos dicas sobre absolutamente tudo, desde que não tenha a ver com o tema do nosso programa. E hoje vai ser rapidinho, porque estamos sentindo aqui o aroma vindo da cozinha, a pizza que a gente colocou no forno está ficando pronta, está dando fome na gente, vamos jantar daqui a pouquinho, então pensar a dois vai ser rapidinho. Mas antes, amor, de você dar a sua dica, fale das nossas redes sociais.
Opa, vamos lá, gente. Instagram, pensar a dois, dois numeral, @pensar a dois, Facebook também, pensar a dois, e o nosso portal, nosso site, www.pensara2.com.br. Acesse nossas redes, nos cutuquem também, dê opiniões, sugestões, o que vocês estão achando dos temas, e a gente também quer ouvir o que vocês estão pensando aí do nosso Pensar a Dois, dos nossos temas abordados. E é isso aí. Por favor, nos cutuquem também.
Afinal, pensar coletivamente é muito melhor.
Muito melhor.
E qual a sua dica, meu amor?
Opa, gente, a minha dica de hoje é uma dica vegana para aqueles que estão aderindo ou que já são adeptos do veganismo, né? Semana passada eu tive a oportunidade de fazer a cobertura, os registros, né? As fotos de um workshop sobre confeitaria vegana e fiquei encantada com a oportunidade de estar ali, né? De entender um pouco mais sobre o veganismo, né? Foi até um pouco desmistificado para mim, porque a gente, quando não sabe das coisas, faz toda uma ideia, né? Cria um conceito,
um pré-conceito. Que, aliás, já foi tema aqui do nosso
tema do
podcast.
Nosso podcast. E aí, quando a gente visualiza, quando a gente ouve, né, e entende realmente do que se trata. E eu fiquei encantada com os doces, né, especialmente com o chantilly vegano, que eu tive a oportunidade de experimentar e foi delicioso. E quem nos deu essa oportunidade de ver esse workshop foi a chefe Ingrid França. Né? Ela é especialista em confeitaria vegana e tem um entendimento fantástico sobre o assunto, né? Então a minha dica é para vocês que gostam, né, que são veganos, que seguem essa linha, essa filosofia, esse tipo de alimentação, né? Ela trabalha com o tema alimentação e vida equilibrada. Então aconselho para vocês a visitarem as redes da Ingrid, que se chama Lorde Vegan. Então, o Instagram é Lorde Vegan 2018 e o Facebook também, Lorde Vegan. Então, é a minha dica de hoje.
Legal. E ela...
Inclusive, né, amor, a gente vai entrevistá-la na próxima semana para um podcast novo sobre o veganismo. A gente vai tentar trazer para vocês aí o que realmente vem a ser.
Que não é só alimentação, né?
Não é só alimentação. É justamente isso que ela vai trazer
de vida
pra gente aí numa entrevista no próximo programa.
Legal. E ela ensina e aceita encomendas também pra quem quiser experimentar os docinhos.
Isso. Ela ensina, ela dá cursos, workshop e aulas sobre confeitaria vegana e também ela produz, né, esses doces, né? Então ela faz por encomenda.
Maravilha, fica a dica para quem aí quer experimentar esses quitutes veganos. E para finalizar, a minha dica aleatória é para você que ainda não assinou o Clube do Pensar, exatamente.
Opa.
Pensar a 2 agora tem uma área exclusiva para assinantes. Oferecemos uma newsletter semanal com conteúdo com a nossa curadoria. Então você vai receber ali os links dos nossos podcasts, artigos, vídeos, frases, o que mais a gente achar interessante, que seja alinhado ao propósito do Pensar a 2. E também você vai poder participar dos nossos eventos presenciais. No segundo semestre a gente vai começar a fazer eventos presenciais para discutir, tomar chopinho, se conhecer, tomar café, enfim, para que a gente possa coletivamente produzir, buscar soluções para um mundo melhor. E como é que você faz para assinar? Muito simples, entra lá no pensara2.com.br, você vai ver no menu Clube do Pensar, clica ali, você vai encontrar o botão para fazer a assinatura, apenas R$ 9 por mês, meu amor.
Nossa,
preço,
super baratinho.
O preço de um cafezinho no aeroporto.
Só o cafezinho, amor, sem acompanhamento, porque no aeroporto, olha lá.
É muito caro. Então, por apenas R$ 9 por mês, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, a todas essas benesses, e ainda por cima, ajuda o Pensar a 2 a se expandir, a construir a sua infraestrutura, comprar novos equipamentos. Nós temos a ideia, o projeto de ter um canal no YouTube também, enfim, para que a gente possa, pensando coletivamente, fazer um mundo melhor. Então é isso, fica aqui a minha dica, assine o Clube do Pensar, apenas R$ 9 por mês, assinatura pelo Catarse, então você não tem que se preocupar com o sistema de segurança, tudo criptografado, você pode pagar ou no cartão de crédito ou no boleto, tá ok?
É isso aí, vamos para a nossa pizza?
Vamos! Então, minha gente, nos vemos no próximo final de semana. Um beijo, um abraço e um aperto de mão.
É isso aí, galerinha. Tchau, tchau e até o próximo Pensar a Dois. Bye, bye.